está aqui na linha para conversar com a gente, a Maluna Ferreira. Ela que é médica veterinária, está aqui conosco hoje para falar de cuidados com pets recém-adotados e filhotes. Primeiramente, Maluna, olá, boa tarde. Obrigada por atender aqui a Rádio Band News.
Oi, boa tarde.
Tudo bom? Tá conseguindo me ouvir bem?
Certo, estou conseguindo ouvir normal.
Ah, tá, beleza. É porque sua ligação estava um pouco baixinha, mas agora já melhorou. Maluna, olha, a gente está aqui hoje para falar de cuidados com pets recém-adotados. A gente sabe que vira e mexe tem várias feiras, né, de adoção responsável, que a gente chama, de pets que já estão castrados, vermifugados e etc. E não só de filhotes. Mas a gente sabe também que acontece muitas vezes aquela adoção informal. A cachorrinha do vizinho teve filhotinhos e ele está doando. E aí a pessoa pega, mas não sabe muito bem o que deve fazer, qual o próximo passo, quando começar a dar as vacinas. Antes de tudo, o primeiro que você queria que você falasse primeiro é quais são os tipos, né, de adoção, qual a melhor forma de você ter um animalzinho dentro de casa pela primeira vez.
Então, acredito que nesse ponto, né, de como ter qual o melhor momento, qual a melhor forma de ter um animalzinho, acredito que o primeiro ponto que a gente deve avaliar é a nossa disponibilidade, né? Muitas vezes, principalmente nessas feiras de adoção, as pessoas acabam achando o animalzinho fofinho, bonitinho e adotam por empolgação. Então, assim, primeiramente, estar preparado, né? Estar ciente de que você pode estar adotando um animal que vai viver de 10 a 15 anos, alguns até mais do que isso. Então, primeiramente, ter um planejamento, né? Um planejamento doméstico, um planejamento financeiro, porque é um animalzinho que vai precisar de veterinário, precisar de alimentação ideal, cuidados em casa, né? O dia a dia em casa também deve ser levado em consideração. E acredito que buscar de preferência, né, ONGs, instituições sérias que trabalhem com essa adoção de uma forma mais responsável.
Tem uma questão importantíssima que muita gente se esquece. Porque o cachorrinho, principalmente quando é um pet pequenininho, bonitinho e tal, todo mundo quer levar para casa como se fosse um pequeno brinquedo. E ele é um pequeno brinquedo, só que ele tem necessidades. Uma delas que muitas pessoas se esquecem é a necessidade de o cachorro passear, ter uma vida que seja minimamente regular, em termos de algum tipo de atividade fora de casa. E se não fizer isso, o cachorro vai ficar um pouco indócil. Ele vai ficar nervoso, vai ficar ansioso, não é assim?
Isso também, né? Uma coisa que eu sempre costumo falar para todo mundo que pretende adotar um filhotinho, principalmente se tratando de animais sem raça definida, né? No caso dos cães, é que a gente não sabe qual o tamanho aquele animal vai atingir, como será o comportamento do animal, né? A gente sabe que numa mesma ninhada, a gente tem animais de diferentes comportamentos, alguns mais ansiosos, outros menos, outros mais tímidos, medrosos, outros um pouco mais agressivos. Então, assim, o que eu costumo recomendar é que caso a pessoa realmente deseje adotar um animal sem raça definida, né, um vira-latinha, como a gente costuma dizer, que procure ter pelo menos noção de quem são os pais daqueles animais, né, daquele animalzinho que você está adotando, ou que já adote um animal com um tamanho, né, de adulto, né, um animal ali a partir dos 8, 9 meses de vida, para que a gente tenha também essa noção de esse animal é mais enérgico, esse animal precisa de passeio, precisa de adestramento comportamental, que com certeza é outro ponto super importante que a gente pode estar recomendando, né, para todo mundo que deseja ter um cãozinho. No caso dos gatinhos também, né, ter noção de que pode se tornar um animal um pouco mais aversivo se você já tem outros animais em casa. Então, tem todo esse planejamento.
Agora, Manuela, vamos imaginar uma situação, né? Uma pessoa que adotou, por exemplo, um filhote de cachorrinho, tem ali mais ou menos 45 dias de vida. E esse cachorro, ele ainda não foi vacinado, ele não recebeu nenhum cuidado de médicos veterinários. O que essa pessoa deve fazer? Primeira atitude, primeira ação que essa pessoa deve fazer ao ter esse cachorrinho dentro de casa? É fazer exames? É levar para vacinação? É dar remédio de verme? O que que é para fazer?
Então, primeiramente, a gente tem duas realidades. Uma é da pessoa que não tem nenhum animal em casa e esse é o primeiro animal da casa. E a outra é a pessoa que já tem animais, pelo menos um animal em casa e está adotando mais um. No caso de um animalzinho que nunca passou por nenhuma avaliação veterinária, é imprescindível que isso seja feito antes de entrar em contato com o animal que já está em casa, porque você pode estar veiculando doenças, né, veiculando verminoses para o animal que, teoricamente, em casa estaria saudável. Então, esse cuidado ele é imprescindível. Então, procurar um veterinário para estar orientando até mesmo quais vacinas devem dar, quais vermífugos devem fornecer e também como realizar essa introdução do novo animal na casa para que a gente não tenha nenhum problema de dominação, dominância em casa, disputa de território, até mesmo brigas mais sérias, né? E com certeza procurar um adestrador de confiança para estar orientando como realizar o trabalho comportamental de interação entre os dois animais, caso a pessoa já tenha um. Caso não tenha nenhum animal em casa, segue a mesma recomendação, procurar um veterinário assim que pegar o animalzinho e se preparar, né? Ter tudo que o animal precisa.
A gente está falando muito, muito aqui de cão, mas também tem muita gente que gosta de gato. O gato, ele realmente dá menos trabalho do que o cão?
Então, vou falar por experiência própria, tá bom? Aqui em casa eu tenho dois cães e uma gatinha que é adotada. E assim, eu considero sim que a gatinha dá bem menos trabalho, né? Eu costumo dizer assim que é uma atenção diferente, né? Que é um carinho diferente que ela exige, é um manejo, um cuidado diferenciado. Então, assim, para pessoas que são mais caseiras, que têm uma rotina um pouco mais corrida e que preferem estar em casa, curtindo sua rotina doméstica diária, eu com certeza recomendaria muito mais um gatinho, né? O comportamento deles é maravilhoso. Em contrapartida do cão, né? Que gosta muito de passear, a maioria são mais atléticos, enérgicos, então, assim, um gato, com certeza, eu considero mais fácil de cuidar se você seguir todas as recomendações que são adequadas para a criação de um gato de uma forma ideal.
Agora, Maluna, a gente tem tempo mínimo, idade, que o gatinho, o filhote de gato ou de cachorro, eles devem receber as primeiras vacinas? Por exemplo, uma pessoa que adotou um filhotinho e está tendo uma campanha de vacinação antirrábica e essa pessoa acha que pode levar o gatinho que tem ali pouquíssimos meses de vida para tomar vacinação. Mas me parece que é necessário tomar outra vacina antes da vacina antirrábica. Como é que funciona isso?
Isso. A gente tem um protocolo vacinal, tá? Ideal para cada espécie, né? No caso, sendo gatinho, é importante estar levando ao veterinário para primeiramente fazer exames, tá? Para ter certeza se o animal pode receber determinadas vacinas naquele momento de imediato, para ter uma ideia da idade do animal. Então, assim, é estimado que as primeiras vacinas ali, dependendo do protocolo, por volta de um mês e meio, dois meses, já se inicia nos gatos. Mas é importante a gente ter a certeza que o animal não é portador de duas doenças muito, muito críticas, né, para felinos, que é a FIV e a FeLV. Tá bom? Então, os exames incluem tanto exames de sangue no geral e os testes para essas duas doenças, né? No caso dos gatinhos.
Agora, no caso de pessoas que adotaram pets mais velhos, com uma idade mais avançada e que não são mais filhotes, exige algum cuidado diferenciado também para introduzir esse pet em um novo ambiente? Um animal que estava acostumado, claro, com outras pessoas, com outro ambiente, de repente pode ser até mesmo um animal que não seja tão dócil assim, seja mais medroso, inseguro. O que você orienta para as pessoas que querem adotar, de repente, um animalzinho um pouco mais velho?
Adotando animaizinhos um pouco mais velhos, com certeza a minha recomendação é o trabalho comportamental, né? Estar procurando um adestrador comportamentalista especializado que vai estar orientando como melhor fazer a educação desse cãozinho no ambiente doméstico, né? Porque vocês imaginam, é um animal que nunca conviveu em casa, não sabe como lidar, não sabe o que fazer. Então, a análise comportamental e a recomendação de adestramento, ela justamente orienta o que o animal deve fazer em cada ambiente da casa. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter. E, principalmente, se você adota um animal adulto já, você já tem noção do comportamento dele, se é um animal mais ativo, mais agressivo ou mais pacífico. Então, tudo isso deve ser trabalhado em ambiente doméstico para que a gente tenha uma excelente relação com o animalzinho em casa.
Eu queria fazer uma pergunta em relação a esse fato mesmo, casa-apartamento. Tem horas que eu me deparo com pessoas que moram em apartamento e têm cães de porte muito grande. Isso tem de ser levado em conta ou isso pouco importa? Ou seja, se a pessoa mora num apartamento, é melhor ela ter raça pequena? Se ela mora numa casa maior, ela está liberada para ter raças maiores? Ou isso é só um incômodo meu em relação ao conforto dos cães?
Então, eu costumo comparar isso com o famoso cão de fazenda. O cão de fazenda é o cãozinho que a gente chega e libera ele na fazenda e ele vai passar 3 dias correndo na fazenda inteira, se divertindo. E no terceiro dia em diante, o animalzinho vai estar na porta da casa da fazenda o tempo inteiro. Porque para ele aquilo, aquele espaço já se tornou tedioso. Então, mais do que espaço, a gente precisa ocupar a mente do cão. Porque não adianta a gente ter uma casa com um espaço gigantesco se o animal está entediado naquele espaço. É claro que num apartamento é muito mais fácil o animal se entediar, mas o que, que eu quero dizer com isso? É que a gente pode sim ter cães de grande porte em apartamentos desde que você atenda as necessidades de exercício físico diário, de rotina do seu animal. Eu posso falar por mim mesmo, que aqui em casa eu tenho uma pastora alemão de 25 quilos e um pastor de Shetland de 18 e moro num apartamento de 2 quartos. E uma gatinha. Então, assim, trabalhando o exercício físico e mental do cãozinho, né, ensinando alguns truques, coisas que gastem energia do animal, principalmente energia psicológica, tá bom? Não só energia física, né, você tem que entrar na cabecinha do cachorro mesmo, isso ajuda muito. A gente pode sim estar tendo cães de grande porte, isso é claro, com responsabilidade, né, respeitando ali as recomendações do seu condomínio, de apartamento, de tudo, e proporcionando o melhor da vida para o cão, independente do espaço que ele viva, certo? Pode ser um espaço pequeno, mas se você atender todas as necessidades dele de exercício, de tudo, ele vai viver muito bem, com certeza, independente do tamanho do espaço.
Muito legal, obrigada, viu? Essa foi a Maluna Ferreira, ela é médica veterinária, dando aqui orientações para você que recém adotou um pet, um filhote de cachorro, gato, ou se não, se você adotou já um animalzinho um pouco mais velho, as orientações da Maluna, médica veterinária. Muito obrigada, hein? Até uma próxima oportunidade.
Nada, gente, eu que agradeço. Até mais.
Valeu, tchau, tchau.